E como diz o Chico Félix, que eu até tenho o gibi dele aqui atrás, como é que é o nome o Gritos do Chico Félix, tá? Tava ali, tava olhando hoje, tava arrumando aqui.
Aí, Chico.
É bem mais denso que o filme, é mesmo, cara. O filme, na verdade, cara, eu vi um pedacinho, o filme não rolou, cara.
Cara, é que o filme virou aquela comédia, não é comédia romântica, né? Mas tem toda aquela fórmula de tipo, ah, ele se apaixona por ela e tal. E aqui tem isso, mas é colocado de um outro jeito, né, cara? É muito mais humano aqui, muito mais pungente, muito mais pé no chão, assim, né? Eu acho isso aqui muito bom, assim, o material. Muito bonito.
E é da mesma editora que do mesmo cara também.
O Boxeador.
Que é sensacional. Você deu uma caída aqui, Liber.
Peraí, sou eu que tô caindo ou é você que tá caindo?
Não, é aqui. O problema é aqui e eu tô no cabo.
Ah, você está no cabo.
E mesmo
Você
assim é
está.
aqui que tá caindo. Se eu
Ah,
caísse,
tá.
continua aí.
Não, continuamos. Então, desculpe, cara. Porque eu fiquei na dúvida, eu sei o que tinha caído. Né? E aí, cara? Então, não sei se eu caí também. É o escama. Não, eu vou
É, sou
começar a
eu que tô
acompanhar.
caindo.
Tá tudo bem? Tá travando? É o escama. Sou eu. Sou eu. É o escama. Os dois.
Sou eu que tô travando, Liber.
Ah! Bem, só um pouquinho para normalizar um pouco essa história aí. Sou um só voz do Liber. É problema na live. É problema na vida, cara. Ultimamente a gente tem tido muitos problemas na vida. Tá aí, escama? Tá me
Cara,
ouvindo?
eu tô. Eu acho que é a internet de Curitiba que tá ruim, hein?
Ó, pode ser. Pode ser. Né?
Porque,
Liber
pô, aqui.
R2D2, presente.
Isso, falando com a vozinha e tal. Aqui melhorou
Aqui.
já.
Aê! Passou a nuvem.
É, tipo isso, aquela nuvem passageira.
Que com o vento se vai.
Isso, voltou. Então, o Boxeador é a história do Hartzenhaft, que era o boxeador. Ele era judeu e os nazistas faziam ele lutar boxe. Se ele vencesse, que legal. Se ele perdesse, ele era morto. E assim, daí você acha que só isso já é uma história legal. Só que a guerra acaba, ele vai para os Estados Unidos, ele se envolve com a máfia. Cara, que tesão de livro, cara. Esse, o Boxeador, é muito legal, bicho. É uma das biografias mais legais que eu tenho aqui em casa, eu acho. Né? Mais legal até do que a do Johnny Cash, sabendo que é do mesmo autor, né? Dá pra gente comparar. Eu acho mais legal.
Sim.
Porque o personagem. Não sei, acho que é porque o personagem é mais desconhecido, na real. Não é porque é melhor. Porque ele é mais desconhecido do que o outro. Mas fala do Vincent, então, do velho bom Van Gogh.
Cara, esse aqui é um livro desenhista Barbara Stock, do Vincent Van Gogh. E, cara, o que eu gostei foi o tipo do desenho, cara. É muito fofo. E ela conta uma biografia do Van Gogh de um jeito, assim, cara, que é muito. Muito tocante, assim, cara. Eu gosto bastante. Porque tem todo um jeito, assim, meio inocente. E tem o desenho dela, assim, que dá umas simplificações. Mas, putz, cara, você vai folheando, assim, é encantador, cara. Encantador.
Ah, é muito
E
legal. É
ter,
a hora que eles têm as loucuras, assim, né?
sim. Termina com ele indo para fazer a última pintura, né, cara? E daí encerra o que você tem lá no finalzinho é a lápide dos dois, assim, né? O Theo e
O
o.
Theo e o Vincent.
Mas, porra, cara, é bem bonito, porque eu falei assim, ah, spoiler final, pô, surpresa, né? O Van Gogh morre
O
no
Van Gogh
final.
morreu.
Mas, assim, aqui, cara, tem os desenhos, tem uma linguagem, assim, uma jogada que é muito bonita, assim, é bem legal, assim, os traumas, os conflitos do Van Gogh com os outros pintores.
E
Bem maneiro.
essa edição aí foi aprovada pelo Museu do Van Gogh, cara. Ela é vendida lá no museu dele, com a aprovação da família e tal. Né? Porra, sensacional, cara. Tanto que a própria ideia do Van. Essa ideia do cara que depois que morre fica famoso, vem do Van Gogh. Porque você pegar Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era o mestre, cara, na época dele.
Vivo,
Michelangelo era o mestre. Vivo, os caras eram
vivo,
tratados que nem
reconhecido.
reis. Né? Os caras não eram aquela coisa, ah, não, depois que morre. O Picasso era tratado que nem rei, o
Dali.
Dalí. Então, assim, desde os caras mais contemporâneos até os caras lá longe, né? Tipo, o Leonardo da Vinci eram tratados super bem. Quem não foi, foi o Van Gogh. Aquela coisa do artista que só depois que morre vira famoso, é do Van Gogh, cara. Isso é muito legal, bicho. Então, esse do Vincent é bem legal. E daí eu lembrei de um outro, Liber, que é esse aqui, ó.
Oi.
A Diferença Invisível.
Ah, é verdade!
Que é da menina que tem Asperger, que é uma forma mais leve do autismo. E daí ela vai se encontrando. E é legal que você começa a ler o livro e talvez você encontre alguém da sua família ou algum amigo que tenha isso, cara. Eu reconheci vários amigos que têm essas características. Eu falei, pô, esse cara, muito provavelmente, se fizer o teste, vai ser uma pessoa com Asperger, né? Sem falar que, putz, é muito bonito, cara. Muito bem ilustrado, colorido, umas cores chapadas, mas que dá, putz, tem muito a ver, sim, assim,
cara. Tipo, sim. Cara, e você falou dela, é bem, bem maneiro, assim. Não, se você tem ela aí, acho que você tem parafusos também, né?
Tenho. Então fala aí do
parafuso. É bem na mesma, digamos assim, é semelhante o tema, né? A autobiografia da pessoa falando de se descobrir numa condição, de conseguir o diagnóstico, de se encontrar. Eu me lembro que quando ela descobre o diagnóstico dela, ela tem todo um insight, né? Porque, tipo, é como se ela tivesse achado a identidade dela, agora ela tem uma explicação do que ela é. Assim, cara, é bem, bem bacana, assim, o livro.
Então pega o parafusos aí, então, pra mostrar pro pessoal.
Cara, o parafuso está aqui. Pera aí. Meu Deus.
Ah, não, senão eu tenho aqui, cara.
Tá na mão. Já tá na mão. Ah, já então tá na mão. Isso aqui é o Parafusos da Ellen Forney, Mania, Depressão, Michelangelo e Eu. E ela é uma artista. E, cara, esse livro aqui é fantástico, cara. Isso aqui é muito bacana. Porque eu acho que ela, falando na primeira pessoa, ela descobrindo que ela é bipolar, assim, bipolar crônica, clássica, assim, né?
Bipolar clássica.
Precisa de medicamento, desequilíbrio químico no cérebro, é diagnosticada e tal. Só que até ela ser diagnosticada, bicho, porque uma hora ela tá no clímax da euforia, invencível, indestrutível, e depois ela cai no fundo do poço da depressão, né?
Então ela fica esperando. Que quando ela consegue levantar da cama pra ir pro sofá, a mãe dela e a terapeuta dão parabéns. Só por ela ter saído da cama e chegado no sofá. Cara, esse livro, Parafusos, é sensacional. E ele ajuda. Eu não sei, a Bel falou aqui que a Diferença Invisível é uma ferramenta de trabalho. Seria legal saber qual ferramenta de trabalho que é. Numa dessa, o Parafusos funciona também, né? Porque se você é psicanalista, psicóloga, ou trabalha com criança que tem problema, sei lá, pode ajudar.
Uma coisa que eu curti bastante em Parafusos, que ela ainda leva a discussão, né? Porque como ela é cartunista, desenhista, ela fica com medo se ela tomar os remédios, se vai cortar a criatividade dela. Aí tem toda uma discussão dela sobre se os grandes gênios, se a loucura deles tinha razão, né? Se a condição psíquica deles tinha relação com a criatividade. Ela faz todo um ensaio sobre isso, assim. É muito maneiro, cara. São considerações bem legais, assim. A conversa, a prosa é muito boa aqui nesse livro. Bem maneiro.
Sei falar que tem uma hora que ela mostra o efeito dos remédios. Ela mostra visualmente o defeito do remédio. Ah, se eu tomar sei lá, Rivotril, eu fico assim. Se eu tomar lítio, eu fico assim. E daí ela mostra visualmente, né? Ó, então a Bel é psicóloga e usa para sensibilizar e informar. Então, Bel, sugiro que você leia Parafusos. Digo mais, sugiro que você compre mais de uma edição, uma para ficar com você e outra para emprestar para os seus,
assim,
para os familiares, para os familiares das pessoas que estão se consultando com você. Não necessariamente para a pessoa que está sofrendo, mas para as pessoas que são os familiares, né?
O pessoal está falando da arte de Parafusos, é daquelas histórias assim que predomina muito texto escrito. Isso. E o desenho da mulher é bom, mas ela dá uma simplificada aqui. Tem jeitinho assim de arte de fanzine, assim, de desenho mais cartoon, assim, né? Mais espontâneo.
Muito bem.
Não é tanto. Aliás, eu ia dar uma dica pra ela, Escama, também pra Bel, se ela tiver afim, pra ela dar uma olhada, porque acaba caindo também nessa raiz, cara. Duplo Eu é a história de uma mulher que tem problema de sobrepeso. E daí tem um livro todo sobre gordofobia, sobre como a questão da identidade dela se enxergar, de auto. autoafirmação, autoafeto. Cara, é um material muito legal, muito bacana, assim. Assim, esse aqui é... E a capa já é maravilhosa, né, cara? Assim, a capa
sim, é linda, assim. Ela comenta ela mesma, então.
Né? Bem, bem, bem foda, assim.
Aqui a Ana tá falando, assim, que ela me ama, mas que eu preciso cortar o cabelo. Então eu devo lembrar a Ana que quem corta meu cabelo é a mãe dela. Então a Ana pode até me ajudar a cortar, ajudar a mãe dela a cortar o cabelo, desde que seja com a máquina, pra, né? E o Liber acabou de quebrar a casa dele ali. Então eu vou cortar o cabelo, Ana, a hora que a sua mãe fizer isso pra mim. É... Pega aqui Coragem, nunca li. É... Ah, e a Bel pediu esse quadrinho, que legal.
Legal. Espero, acho que você vai gostar, é bem bacana.
Aí, ó, tem um outro, cara, que é uma biografia, que é A Arte de Voar, do Altarriba, Antônio Altarriba, que é a história do pai dele, tem os dois, tem A Arte de Voar e Asa Quebrada, que é a história do pai dele que se mistura com a história da Revolução na Espanha. Então, ao mesmo tempo que é a história do pai do cara, é a história também de como que foi a França, a Espanha, né? E a época do Franco e tal, cara, muito bacana, bicho. Muito bacana mesmo. A Arte de Voar, acho que vale a pena aqui. Tem uma galera, o Christian tá falando que o Pequeno Assassinato do Alan Moore é uma autobiografia.
Diz o pessoal que tem rastros, assim. Sobre, até porque o Pequeno Assassinato foi escrito quando o Alan Moore tava rompendo lá com a DC, com a Marvel, com o mercado mainstream, assim. E ele tava começando a se jogar mais para esse lance independente, né? Mas eu não sei te afirmar. Esses dias eu comprei a biografia do Alan Moore. Eu quero ver se eu... Também tá na pilha de leitura, né, cara? Esse daí biografia? Eu tava com... Biografia? Pera aí, se você quiser... Se
pega lá, pega aqui, lá.
Já te mostro aí, você que sai. Dá a volta.
Enquanto o Liber vai lá pegando a biografia do Alan Moore, eu vou lembrar aqui, ó, O Diário de Anne Frank. Esse gibi aqui nem é meu, esse gibi é da Ingrid, minha namorada, que está junto com a Ana querendo cortar o meu cabelo. E é muito legal porque, né, todo mundo sabe quem que foi a Anne Frank. Todo mundo sabe, né, a história do nazismo e tal. Só que esse quadrinho, ele ainda tem algumas coisas tipo isso aqui, ó, que é lindo. Né, então ela como Klimt aqui... Como o quadro do Bosch aqui, não é do Bosch. Ai, caramba. Liber, quem que foi o que fez o grito?
Manche,
isso. E daí
quem
o Clint aqui
que
do
é
lado.
O que é isso aí? Perdi o comercial.
Diário de Anne Frank.
Ah, esse eu não tenho, esse eu não li.
Cara, é uma versão muito legal, cara, muito legal. E daí ele coloca, em alguns momentos, o diário mesmo, e daí ele vira um livro ilustrado. Em outros momentos ele é quadrinho de verdade. Então, assim, é bem legal, cara. Né? E o Diário de Anne Frank é, acho que é o diário mais importante, pelo menos do pós-guerra até aqui, né? O mais famoso, sei lá, né? Então, pô, é bem legal. Essa versão aqui, ó, é a versão oficial autorizada pela fundação da Anne Frank mesmo, ó. Tá até aqui na capa, ó.
Que maneiro. E o desenho é muito bonito, né, cara?
É muito bonito, cara. É muito bonito. Feito pelo Ari Foldman e o desenho é do David Polonowski. David Polonowski. Né? Bem, bem bacana, assim. Vale a pena. Vai, mostra aí, então.
Cara, a biografia é essa daqui, ó.
Ah!
Alan Moore, Mago das Palavras, da editora Marsupial. A tradução é do Érico Assis. Que surpresa, né? A tradução do Érico Assis.
Nossa!
Né? É, quase não traduz nada pro Brasil, o Érico Assis. E, cara, é livrão, assim, né? É um livro generoso, assim, da história do Bardo, assim. Aí é ver... Eu não comecei a ler ainda, mas eu tô a fim de ler esse material aqui, porque eu tô com esse projeto do Sandman. E
você vai fazer igual do Alan Moore?
Eu não sei se eu vou terminar como que eu vou estar quando eu terminar esse projeto do Sandman. Mas eu escutei o pessoal falando: ah, Monstro do Pântano. Escutei, acho que o pessoal foi o Alexandre do Pipoca Nanquim com o Alexandre Link comentando lá com Ai, me fugiu o nome, do Pipoca e Nanquim. Enfim, os dois comentando, eles falaram, ah não, porque o Sandman é meio que uma cópia do Monstro do Pântano. Daí falaram isso e daí eu... que não é questão de, ah, como assim? Mas a questão é de tipo, pô, então vamos ler. Então acho que eu vou terminar o Sandman, que eu vou estar meio formado em Sandman depois que eu terminar isso. E eu vou pegar daí o Monstro do Pântano, sou capaz de reler o Monstro do Pântano só pra ver esses pontos em comum. E daí usar aqui a biografia, né?
Mas é que quem falou isso, quem falou isso foi o próprio Neil Gaiman, né? O Neil Gaiman falou que o sonho dele era escrever pro... O Monstro do Pântano, e a partir daí ele fez o Sandman. Não, isso está no Monstro do Pântano, sim, ali, no último volume, eu acho.
Sim, mas uma coisa é isso, cara. Outra coisa é dizer que é uma cópia, né? Para ser uma cópia,
ah, não,
tem que
não,
ver a estrutura
não,
toda.
Não,
né? Tem que ver... Porque não, aí que tá. É um negócio que é verificável, não é polêmico, assim. Você lê os dois, você compara, assim, estrutura de roteiro, compara eventos, e eu achei curioso, porque eu não estou dizendo que não é. Mas agora que eu tô fazendo esse projeto e tô olhando a fundo, me ocorreu, pô, então vamos dar uma olhada lá depois, né, no Monstro do Pântano pra ver qual que é, né? Porque isso aí é verificável, tipo, é uma cópia, ele tem pontos comuns, então a gente pega, revê os dois e compara, né? Daí a gente consegue, isso é verificável, isso não é polêmico.
É, o Tai Barbosa diz que são os elementos de antecipação, que não é uma cópia, não sei. É legal ler o... Ah, o Homem de Mil Faces, como é que é o nome desse livro, do autor?
O Campbell. É o Herói de Mil Faces.
O Herói de Mil Faces, vale a pena ler também, porque tem um... E ele tem o outro livro lá dos mitos, né? O problema, sim, é que eu tenho esse livro aqui, mas a diagramação desse livro é tão ruim que dá uma preguiça
dele. Deixar aqui pra quem quiser pegar a referência, Mago das Palavras, A Vida Extraordinária de Alan Moore, Lance Parkin.
É, o que me irrita um pouco é esses trocadilhos do Carilho, assim, uma vida extraordinária, né? Me incomoda um pouco, mas enfim. Mas acho que eu vou adquiri-lo pra ler nas férias.
Ô, valeu aí, Christian.
Cara, deixa eu pegar uma outra biografia aqui, que é sensacional, e que, ó, daí estão perguntando se tem na Miti. Tem?
Tem, acho que esse tem. Aqui eu comprei na Miti, cara, e tava com desconto, isso, bem bom. Eu comprei na loja mesmo, assim. Tava um descontinho bacana, assim.
É, eu vou ter que ir lá amanhã, sábado, então já... Sábado ou domingo, sei lá. Não, domingo não vai estar aberto, né? Sexta ou sábado, sei lá. Mas assim, ó. Um quadrinho que eu até fiz pro Jornadas deste ano. Esse aqui, ó. Fiz com a minha aluna que estuda barroco e tal.
Olha!
A biografia do Caravaggio, que são em dois volumes, feito pelo Milo Manara. E o desenho, cara. O Milo Manara. Cara, é o Milo Manara, saca?
Ele faz também as aquarelas?
Faz tudo, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem um momento que ele emula o Caravaggio. Que ele faz o Caravaggio pintando, né? Um Caravaggio. Então ele tem que emular o traço. Deixa eu ver se eu acho aqui. Putz, não vou achar, cara. Acho que tá no outro volume que tem um... Não, tá aqui, ó. Ele emulando o traço do Caravaggio, ó.
Maneiro.
Né? Porque bem mostra maneiro como que ele foi fazer e tal. Cara, que coisa linda, cara. Que coisa linda. E daí aqui o Grilo falando que ele tem os Borja também. Esse eu não consegui comprar, era da Conrad. E eu não consegui comprar por alguma razão, assim. Cara, sensacional, cara. Esse Milo Manara do Caravaggio é tão sensacional, como eu disse. Eu escrevi um artigo que eu espero que passe nos Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos de 2021.